Então, a ortografia da nossa academia fez com que a palavra Brasil, já que a academia se chamava Academia Brasileira, portanto, a academia tinha como principal objetivo saber como vai grafar, como iria grafar a sua epígrafe. Portanto, pela reforma do Medeiros Albuquerque, esse Brasileira teria que ser escrito com Z, já que este fonema seria representado pela letra Z. Então, Brasileira com Z, como Rosa com Z. Todavia, Medeiros Albuquerque não teve a coragem de pegar uma palavra como exame, onde temos o mesmo fonema escrito agora com X, por exigência etimológica. Medeiros Albuquerque deixou que a palavra exame continuasse com X. Na simplificação, na tese da simplificação ortográfica, a palavra exame começaria a ser escrita com Z, dado o princípio de que cada som seria representado por uma só palavra. Então, exame seria escrito com Z. Ora, este sistema simplificador, aparentemente ideal, seria realmente maravilhoso se pudesse ser aplicado em toda a sua plenitude. Todavia, este sistema de simplificação vai trazer muito mais problemas que soluções, porque este sistema simplificador vai terminar com os chamados homófonos. Nós hoje podemos distinguir sessão, por exemplo, estamos aqui numa sessão do Senado, sessão tomada no sentido de uma divisão. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte é uma sessão de todo o Senado, é uma divisão dele. Ao lado da palavra sessão, que se escreve, como nós sabemos, com S inicial e C cedilha, nós temos a palavra sessão com dois S's, com o S inicial, que é uma reunião. Então, aqui não é só uma sessão do colegiado, não é, dos senadores, mas é também uma sessão, uma reunião em que se vai discutir a problemática ortográfica. E ainda temos sessão com C e dois S's, que significa o ato de ceder. Então, essas três palavras, que se escrevem diferentemente graças às suas razões etimológicas, passariam a ser escritas S-E-S-A-O-T-I-L. Aparentemente, teríamos resolvido um problema ortográfico, mas iríamos criar o maior problema da função da língua, que é a comunicação entre as pessoas. Vista a palavra sessão escrita S-E-S-A-O-T-I-L, nós ficaríamos sem saber se essa sessão é uma divisão que tem ao lado de sessão um representante, uma dupla fonética que é secção, posso dizer sessão ou secção, não é? Temos mais o sessão reunião e temos mais o sessão o ato de ceder. Esse sistema simplificador não é novo. Começou em Portugal em 1875, quando um major médico do exército português defendeu o sistema de uma ortografia, naquele tempo chamada sônica. Mas é uma ortografia que tem os mesmos princípios científicos, a mesma ordenação científica do atual sistema simplificador. Essa reforma, começada pelo major Barbosa Leão, não teve sucesso em Portugal. Na década de 40, um outro membro do exército português, do exército brasileiro, o general Klinger, também do Rio Grande do Sul, também tentou esta reforma simplificadora, de modo que o nome dele, Klinger, que é um nome alemão, seria escrito com G. Já a palavra, por exemplo, geral ou general, já que ele era um militar e era general, seria escrito com J. Essa reforma também teve em Minas um professor, Boaventura, que chegou a sistematizar toda a ortografia, porque e chegou a publicar um livro, não é, em que toda a matéria ortográfica estava representada. Ora, diante deste fato, da experiência da história, que é a mestra da vida, na frase de Cícero, não é? Nós temos que defender que a ortografia que seria possível é a ortografia que já se vem organizando desde 1885, passado pelo livro seminal de Gonçalves Viana, de 1904, pela Reforma Portuguesa de 1911, e depois as duas academias se têm reunido no sentido de chegarmos a um acordo. Ora, o acordo de 90, realmente a senadora tem muita razão quando disse que Portugal apresentou muitas críticas ao acordo de 90. Mas se nós observarmos essas críticas, principalmente de um advogado da direita, Vasco Graça Moura, há pouco falecido, não é? Essas críticas diziam respeito à proposta de 1986, que era uma proposta não simplificadora, era uma proposta que vinha trazer mudanças, algumas até radicais, como a abolição da acentuação dos proparoxítonos. Linde de Sintra, que fazia parte dessa comissão técnica portuguesa do Acordo de 86, chamou atenção para este fato, dizendo que a não acentuação dos proparoxítonos era o calcanhar de Aquiles dessa reforma de 86. Mas as duas academias não se deram por vencidas e voltaram a se reunir, e dessa reunião saiu o acordo de 90, que não é um acordo do qual eu sou artífice. Este acordo de 90 teve dois grandes artífices. Do lado português, o professor João Malaca Casteleiro, catedrático da Universidade de Lisboa, membro da Academia das Ciências de Lisboa, e que trouxe com a sua orientação didática a experiência dos ortógrafos portugueses de 1945. E do lado brasileiro, Antônio Weiss, que, como sabemos, reúne um conhecimento enciclopédico, mas que tem na sua espinha dorsal uma formação de linguista. De modo que a Academia Brasileira de Letras não é contra a simplificação ortográfica. Acha que a simplificação ortográfica, nos moldes em que ela repete a experiência do Barbosa Leão de 1875 em Portugal, principalmente no Porto, não é? Que repete os ideais do general Klinger da década de 40 e do professor Boaventura da década de 80, a academia acha que o melhor será continuarmos com a tradição iniciada pela Reforma Portuguesa de 1911. Por outro lado, essa reforma simplificadora vai afastar o português do escrito no Brasil da tradição escrita de todas as línguas de cultura, em especial atenção das suas línguas irmãs, principalmente as duas línguas irmãs que tentaram uma simplificação ortográfica, a Espanha e a Itália, que são duas línguas renovadoras da sua ortografia, ao contrário do francês, que continuou com o sistema tradicional. E, por outro lado, só para terminar, a Academia Brasileira de Letras acha que o problema educacional da ortografia, do ensino da língua escrita, não se prende rigorosamente à ortografia. Prende-se a um bom ensino de língua, a um desenvolvimento pedagógico. E a prova disso, de que, por mais complicada que seja uma ortografia, nós podemos dizer que, das ortografias modernas, as mais complicadas são a inglesa e a francesa. E sabemos que o índice cultural desses dois países mostra que não é por uma reforma ortográfica que o índice cultural de um país vai melhorar. Muito obrigado.
Agradeço, professor Ivanildo. Ainda dispõe de mais 4 minutos, mas se achar...
Nos 4 minutos, senhor senador, eu só gostaria de agradecer a atenção e pedir que perdoem o entusiasmo do professor. Apesar da minha aproximação de 87 anos de idade, dos quais 70 em sala de aula, eu quero dizer que entro em sala de aula com o mesmo entusiasmo, com a mesma fé de que, pela cultura, este país encontrará o destino que lhe faz falta.
Muito obrigado mais uma vez, professor Ivanildo, pela sua brilhante exposição. Concedo agora, com muito prazer, a palavra ao professor e presidente do Centro de Estudo de Língua Portuguesa, professor Hernani Pimentel.
É um prazer estar aqui. Gostaria de me referir ao excelentíssimo senhor senador Ciro Miranda, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, a excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, vice-presidente da comissão, ao senador que me ligou dizendo que não podia estar, o senador Cristóvão Buarque, que é um histórico integrante dessa casa e que foi o primeiro a entender a importância do assunto, né? Ao senador Fleury, pela sua presença, aos demais senadores, às senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores participantes. Eu gostaria de apresentar, gostaria que distribuíssem a todos os da mesa e do ambiente esse texto, que eu gostaria que fizesse parte da ata dessa comissão.
Eu peço à secretaria, por gentileza, que distribua aos presentes.
Como o tempo é muito curto e os detalhes são muitos, eu preferi entregar para a comissão e para todos os senhores um texto escrito, né, que mostra o que a gente pensa. Primeiro, o índice está ali. Quem somos e o que queremos? Nós somos um grupo de professores com bastante experiência, professores de língua portuguesa, que, desde que a gente começou a ensinar, há mais de 50 anos, quando entrávamos no capítulo ortografia, E nos nossos livros didáticos também, nós tínhamos que pedir desculpa ao aluno pela falta de lógica. O aluno ia ter que estudar decorando. E quando a gente percebeu o acordo, como foi, nós percebemos um problema sério, né? Na capa desse livrinho, na contracapa, no final, na última capa, tem realmente o que a gente pensa. Os problemas causados por este acordo ortográfico não se devem aos homens, mas ao tempo. Por quê? Esse acordo, a rigor, ele já estava praticamente definido em 1975. Ele só foi assinado em 1990. Mas em 75, o que se havia decidido já vinha desde inconformismos de 1945. De qualquer jeito, não interessa qual das datas, o que a gente vê nas regras ortográficas é a valorização de uma educação do século passado, enraizada nos séculos anteriores. Então, o primeiro pressuposto nosso é que, no século XXI, quando o ensino se faz cada vez mais racional e lógico, a gente não pode usar regras que não se baseiem nisso, porque o próprio alunado não aceita. Vou dar um exemplo. CH e X. Nós estamos falando aqui para pessoas altamente letradas. Mas se coloquem na posição de um cidadão comum. Quando se usa o X e quando se usa o CH? Nós não temos regra objetiva para isso. Existe uma... As palavras de origem árabe, indígena ou africana se escrevem com X. Mas quem ensina quais são essas palavras? Isso é de uma época em que se ensinava latim. Eu sou dessa época, eu estudei latim e grego. E nessa época se estudava latim. Depois o latim foi virando apenas declinações e traduções de pequenas frases. E, ao par disso, vinha uma lista de radicais e prefixos latinos, gregos, franceses, etc., das línguas que influíam na nossa. E o aluno lia aquelas listas de radicais e se baseava nisso. Hoje, com a internet, nós recebemos palavras centenas a cada dia. Então, não é possível a gente, para saber escrever, ter que saber a origem. Vou dar um exemplo, tsunami. Tsunami entrou na imprensa. Todo mundo sabe escrever, não é? T-S-U-N-A-M-I. É assim que está escrito, em todos os lugares. E está escrito errado, porque a palavra é paroxítona, tinha que ter um circunflexo. Ou então tinha que escrever tsunami. Mas as pessoas têm que saber, eu fiz um teste. De onde vem a palavra tsunami? Se eu for perguntar aqui, eu tenho certeza de que a maioria vai dizer, veio da Indonésia, porque lá é que aconteceu o problema. Quando na realidade a palavra veio do Japão. Mas a pergunta é, eu preciso saber de onde vem a palavra para saber escrever? Hoje, não. Nem é possível.